Pensa Brasil, cidades, com Raquel Rounik.
Hora de conversar com arquiteta, urbanista, colunista aqui da Band News FM, Raquel Rounik. Boa tarde, Raquel, tudo bem?
Boa tarde, Barão. Mais ou menos, meio resfriada aqui, né? Já em função desse nosso período de chuvas de verão, Barão.
Ó, tem um chá que depois eu conto pra você fora do ar, que é tiro e queda. Ô, Raquel, me fala uma coisa. Está chegando o verão, amanhã começa oficialmente a estação mais quente do ano. E aqui no Brasil, entra verão, sai verão e a situação se repete. Muitos problemas por causa da chuva, deslizamento de terra, enchentes. Eu quero saber o seguinte, Raquel, em relação às áreas de risco, as cidades se prepararam melhor para este ano, na comparação, por exemplo, com o ano passado, hein, Raquel?
Bom, então, temos boas notícias, mas ao mesmo tempo, más notícias também. Por quê? Porque existe alguma diferença esse ano em relação ao ano passado? Em alguns municípios, sim. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro. A GeoRio vai inaugurar agora, essa semana, um centro de monitoramento e alerta para inundações e escorregamentos. O governo do Rio também estruturou um novo órgão para o mapeamento de risco. Então, vamos lá. Centro de monitoramento e alerta é gestão do risco. Algo que é fundamental para evitar que no momento em que aconteçam escorregamentos e inundações, você minimize o número de perdas, principalmente de perdas humanas, porque você avisa, você retira antes do tempo, e isso é muito importante. Aqui em São Paulo, um sistema também semelhante a esse, que avisa utilizando torpedo no celular e outros tipos de aviso para que as pessoas possam se retirar do local, eu diria que é uma espécie de grau zero mínimo para poder gerir as áreas de risco. Claro que uma intervenção um pouco mais ampla no sentido de eliminar o risco ou minimizar o risco, o que requer, evidentemente, obras, a gente tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que, no âmbito do PAC 2, propôs, o governo federal disponibilizou 500 milhões de reais para 60 municípios onde existem áreas de risco ou regiões onde tem o risco alto ou muito alto, para obras de contenção de encosta, obras de reassentamento em situações mais precárias. Então, esses recursos foram recursos disponibilizados durante este ano, mas o que vai acontecer é que nós só vamos começar a ver essas obras em 2012, porque isso está absolutamente aí no início. Isso está avançando, mas avançando muito lentamente, quer dizer, muito lentamente em relação a essas urgências, Barão. Agora, eu diria assim, então nós temos um balanço de que pode acontecer situações bastante complicadas este ano? Sim, pode acontecer. Municípios, alguns municípios do país estão se preparando um pouco melhor para pelo menos minimizar as perdas humanas? Sim, sobretudo, eu diria, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Recife. Agora, a coisa mais pesada, mais importante, que é melhorar a capacidade de gestão do uso e ocupação do solo nas nossas cidades para evitar que áreas de risco sejam ocupadas, é isso que ainda, infelizmente, Barão, a gente não andou nada e não está fácil ver a luz no fim do túnel. O que quer dizer isso? Bom, tudo que a gente falou até agora intervém sobre o passivo, isso é, intervém sobre as situações de risco que já estão dadas. O problema é como evitar que novas situações de risco continuem acontecendo. E isso sem um processo de gestão do uso e ocupação do solo, que é uma coisa completamente precária em tudo quanto é município no país, é muito difícil acontecer, Barão.
Ô, Raquel, o que tem de exemplo que a gente pode realizar aqui no Brasil? Que tipo de ação pode ser feita? Imagino que não seja nada do dia para a noite. Mas, basicamente, tirar as pessoas que vivem nessas áreas consideradas de risco, melhorar esses locais, o que pode ser feito, Raquel?
Olha, vamos pensar. A gente tem três níveis aí de atuação. Tá? Um primeiro nível é esse nível da gestão, né? A gestão no sentido de que você melhora os sistemas de alerta, de monitoramento, de mapeamento, e você tem uma ação cotidiana sobre esses locais e vai resolvendo pequenas questões que podem ir melhorando substancialmente. O segundo nível são os locais onde, para poder estabilizar e evitar esse tipo de risco, você requer obras. Pode ser obra de contenção de encosta e pode também ser retirar. Retirar ou não retirar as pessoas depende muito de um cálculo de custo-benefício. Quer dizer, quanto custa para estabilizar aquele lugar com as pessoas morando lá versus qual é o custo de disponibilizar para essas pessoas um novo lugar tão bom ou melhor do que aquele. Porque não adianta tirar de lá e jogar lá para um lugar que as pessoas não têm nada a ver com aquele lugar onde elas estavam morando. Então, isso também tem um custo. Então, isso depende mesmo desse cálculo de custo e benefício. Mas tem uma terceira questão, que é essa que é mais complexa, e ela não exclui as duas outras, né? Você tem que trabalhar com gestão e tem que fazer obras também, ou, eventualmente, promover reassentamento, né, das pessoas que estão morando em áreas de risco. Não é retirada, é reassentamento. É tirar elas de um lugar e levar para um outro lugar mais adequado, sob todos os pontos de vista. A terceira questão é como você evita a ocupação de novas áreas de risco. Então, esse é o problema muito claro. Sério. As pessoas vão morar em áreas de risco porque não tem outra opção, né, dentro do mercado das cidades. Então, essa discussão é ainda uma discussão que essa a gente está absolutamente engatinhando.
Raquel Roni quer fazer uma pausa agora, voltará no que vem na programação da Band News FM nesse fim de ano. Raquel, um abraço para você, bom Natal, ótimo ano novo, viu?
Para você também, Barão, para todos os ouvintes da Band News FM, esperamos que vamos entrar 2011 com cidades melhores e mais agradáveis para todos.
Tomara.